Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito
Cascavel.
Me chamo Benedito João do Santos Silva Belelé. Vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando A UEL e o Direito à Cidade.
Estranho, forte,
Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Belelé.
Estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade, hoje entrevistando a professora Magali Oliveira Kleber, que é presidente do Festival Internacional de Música de Londrina. A gente estava falando no bloco anterior sobre essa ligação da música com a cidadania e a senhora estava lembrando que foi curadora na Bienal de Música e Cidadania. Fala um pouco essa história para a gente.
Olha, essa história é um dos pontos altos da minha carreira, porque foi uma solicitação da Funarte, que é uma entidade, né, Fundação Nacional das Artes, e eles queriam reunir os projetos sociais do Brasil para discutir os vários aspectos dos projetos sociais de música, porque são vários aspectos: gestão, a questão da metodologia de ensino, a questão de como abordar as comunidades. Então, nós fizemos esse encontro em 2017 com 50 projetos do Brasil inteiro. A Funarte patrocinou a vinda desses representantes. E lá nós fizemos uma semana de discussão sobre esse campo, né, que são os projetos sociais, que também é tema da minha tese de doutorado. E hoje os projetos sociais, eles significam um eixo de realização, de educação musical, de performance, de práticas musicais, poderoso no Brasil. Muito poderoso, porque as políticas públicas estão valorizando os projetos. A educação musical, por exemplo, se faz pelos projetos sociais hoje. A gente vê aí meninos já indo para a Europa, estudando e fazendo música, dançando, né? Então, essa Bienal, ela reuniu, então, esses 50 projetos onde eles tiveram voz. Que isso é que é importante. Eles falaram sobre seus projetos. Coisa que, ao final, foi um destaque. Eles se emocionaram tanto que puderam falar dos seus projetos, da sua vida, do que era importante, que muitos choraram. Teve um que se ajoelhou e agradeceu de joelhos, dizendo que, no começo, ele estava com medo de ir nesse projeto, nesse encontro, e só ouvir. Então, nós desconstruímos aquela relação acadêmica que, muitas vezes, tem lá o doutor na mesa lá em cima e quem escuta aqui embaixo. Não, éramos todos ali ouvidos. E aí a equipe curadora tinha essa visão da música cidadã, da prática cidadã. Então, se é isso, vamos escutar o que eles têm a nos trazer. E o que houve também foi uma conexão das pessoas, porque muitos falavam: nossa, eu pensei que eu estava sozinho, mas não, o companheiro aqui do lado, a companheira aqui do lado tem as mesmas questões. E aí foi uma coisa assim extraordinária que até hoje nós temos aqui no Festival de Música, porque nós realizamos aqui, vamos ter esse ano, o 10º encontro de orquestras sociais, que tem exatamente esse conceito e esse formato de reunir pessoas, estudantes, gestores, regentes, músicos, professores de projetos sociais, para a gente discutir o papel deles diante dessa missão, né, que é trabalhar com as comunidades, música, arte, cultura, e empoderar as comunidades.
Aproveitando a deixa para falar um pouco do Festival de Música de Londrina. No festival, a gente vê que há uma série de atividades que vão desde as apresentações aos cursos. E a gente sabe que, historicamente, o Festival de Música de Londrina é uma referência na questão da cidadania. Como que é essa história?
Bom, essa história ela já começa lá do nascedouro do festival. Porque, assim, lá atrás, em 79, né, quando começou o festival, nós éramos um grupo de jovens pessoas terminando a graduação em música, e a gente tinha, lógico, a gente tinha aquele sonho e a gente não tinha muito preconceito. Então, a gente entrou no festival fazendo música, sendo exatamente não só espectador, mas sendo ativo, ativista musical. E Londrina sempre foi orgulhosa da sua produção. Então, isso fez com que, à medida que o festival fosse se ampliando, crescendo, nós sempre... Nunca foi uma coisa, digamos assim, sem conflito. Porque toda questão, para dar um salto, ela é conflituosa. Quando você vai lidar com conceitos que estão estabelecidos e conceitos que precisam, que uma geração quer também que se valorize, tem conflito. Então, nós tivemos esses momentos também de conflitos dentro do festival, conflitos de ordem de gestão, de estéticas, do que fazer, de formatos. E isso foi muito bom, porque, no fim das contas, a gente rompeu muitas barreiras a partir dessas discussões. E eu acho que isso mostra que mesmo as novas gerações, né? Hoje eu já não sou nova geração, eu já sou aposentada, mas eu vejo as gerações vindo e Londrina tem essa característica. As pessoas se colocam, não tem medo de se colocar. E eu acho que isso é fruto dessa tradição. Então, eu entendo que o festival e a universidade são proponentes dessa visão. E ela é conflituosa. De vez em quando a gente entra em embates. E eu acho isso ótimo, porque sem embate a gente não avança.
Mas sabendo que o Festival de Música começou ontem, dia 11, e vai até o dia 20 de julho, o que a gente pode encontrar no Festival de Música? Só música clássica?
Não, imagina. Vai ter de tudo. Tudo isso que eu falei. Vai ter rock, vai ter jazz, vai ter roda de choro, roda de samba, vai ter música erudita, vai ter o encontro das orquestras sociais. Nós vamos ter cursos voltados também para a questão de idosos, né? Formação dos cuidadores, porque a gente está sempre atento ao que está acontecendo. Por exemplo, a população está envelhecendo e precisamos capacitar os cuidadores. Tem um curso voltado para esse público, tem um curso voltado para a educação musical de crianças, que acolhe também o aspecto socioemocional. Porque hoje não se basta ensinar conteúdos. Você tem que olhar para a criança, para aquele jovem, e perceber aí o que está por trás da própria angústia dele, que muitas vezes ela está camuflada. Então, a gente tem discutido isso nos nossos encontros, como é necessário que o educador seja, digamos assim, tenha essa discussão, tenha um fórum onde ele possa colocar suas angústias também, porque a angústia daquele estudante que vem para a universidade ou está ali na escola da educação básica é a angústia do professor também. Então, nós vamos para além de fazer música, nós vamos para a formação do ser humano, que é multidimensional. Se é multidimensional, nós temos que fazer um 360 graus nesse ser, nessas crianças, nesses jovens. E não é fácil, porque a gente também vai sempre aprendendo, né? Então, eu acho que o festival tem essa característica. E nesses dias que nós vamos ter aí, nós teremos tudo isso. Nós vamos ter apresentações em espaços abertos, gratuitos. Nós vamos ter apresentações nos vários teatros, em vários locais da cidade. E aí, nos diferentes estilos também. Jazz, choro, samba, música para criança. Os idosos têm o espaço. Então, eu acho que vai ser muito bom.
Magali, tem uma questão que a gente sempre faz questão de reafirmar, a imprensa tem trabalhado muito com essa questão. O Festival de Música não é só uma série de apresentações, é também um grande curso de música. Tem a formação tanto de docentes quanto de pessoas que vão lá para aprender, para novos aprendizados. E um dos aspectos referente à questão da cidadania e a distribuição de bolsas, de atrair gente que precisa disso, e o festival atende isso.
É, isso é uma luta, porque nós temos, é uma escolha, porque a gente poderia pegar, digamos, aquela verba que iria para as bolsas e fazer um festival, sei lá, mais cheio de apresentações, trazer mais, né, pessoas famosas e tal. Mas a gente opta por isso porque a formação, ela é o futuro. Nós temos professores que hoje vêm para o festival e foram desencadeados na sua decisão de ser profissional da música no Festival de Música de Londrina. Não são poucos, não. Então, a formação, ela é o carro-chefe para nós, porque nós entendemos que nós estamos voltados para o futuro. E essas pessoas, esses jovens de projetos sociais, eles não têm condições financeiras. Então, o que nós fazemos? Nós negociamos com as ONGs. É um processo interinstitucional político. As ONGs pagam as passagens aéreas e o deslocamento desses estudantes até aqui, e nós oferecemos hospedagem e alimentação. E a gente trata esses... E aí não é só ele vir para tocar, ele vai se relacionar, ele vai ter a responsabilidade de estudar, de ajudar o colega, de contribuir com a sua formação no grupo, e ter a responsabilidade de montar um repertório. Isso não acontece só durante o festival. Nós começamos a trabalhar isso em março, com aulas online, com a estruturação. Aí a gente não seleciona, mas a gente vê quem tem condições de bancar essa condição de dar as passagens. Então, os projetos também são mobilizados. Isso é muito importante. E aí... Não é o aluno só que vem, é o projeto dele que está representado no festival e na plataforma dos apoiadores. Então, esse formato, ele tem... É uma inovação. Eu entendo como uma inovação e um desafio para nós, porque não é pouco dinheiro e a gente também não tem uma arrecadação assim tão grande, mas é uma escolha. Então, nós começamos por aí, reservamos essa verba e dali a gente vai ampliando tudo que a gente quer dentro do festival. E tem sido maravilhoso. E aí, no dia 20, nós vamos ter o concerto desses meninos, né? Que esse ano nós vamos ter uma orquestra sinfônica. Nós começamos com uma camerata pequenininha, porque a gente podia só poucas bolsas. Agora a gente vai ter no palco, dia 20, às 10h30, lá no Ouro Verde, uma orquestra sinfônica, cento e poucos meninos tocando um repertório maravilhoso. Então, eu já deixo aqui até o meu convite, né?
Falando, nós já estamos encaminhando para a parte final do programa, infelizmente, nosso tempo é curto, mas a senhora tocou num assunto e usou a palavra arrecadação. A gente sabe que esse tipo de festival, esse tipo de promoção tem um custo alto, mas é um investimento porque também traz um retorno à sociedade. Como que é essa relação?
Então, bom, a gente termina um festival e já começa outro, porque tem que ter projeto, a gente tem que aprovar o projeto do festival nas leis de incentivos, nós temos que fazer negociação política com os nossos promotores. E aí a gente a partir das escolhas, dos eixos, nós vamos engordando. E nós temos, então, a base é o PROMIC, né, que já nos dá uma base boa, 350 mil para começar, e depois nós vamos injetando verba de patrocínio da Lei Rouanet, que também é bem, bem importante. E aí a gente tem algumas outras doações, mas é assim que a gente faz. A gente vai de pedacinho em pedacinho e a gente consegue fazer. No fim, dá certo.
Muito bem. Magali, a gente agradece muito a sua presença, nossos programas, esses esclarecimentos todos, e certamente vamos convidá-la, teremos outras oportunidades. A UEL e o Direito à Cidade vai ficando por aqui. Lembrando que estaremos de volta no próximo sábado, 10h30 da manhã, com reprise às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Obrigado, Magali. Até lá.
Eu que agradeço.
Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito Cascavel. Me chamo Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou a UEL e o Direito à Cidade.
Destranco a porta, ponta pé.
Cidade e Cidadania em Debate. Beleléu.